Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá, dia 1º de setembro, começo de mês, começo de semana, e a gente inicia essa semana com a expectativa do julgamento que iniciará amanhã sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgamento ali no STF. Se na semana passada nós tivemos uma semana histórica aqui em Maringá, com a primeira vereadora cassada por improbidade administrativa, o caso da ex-vereadora Cris Lauer, amanhã nós temos também um dia que promete marcar a história da República, visto que é mais um ex-presidente que está nos bancos dos réus ali para um julgamento de um suposto crime, que a gente lembra aqui para o nosso ouvinte. Acusa-se o ex-presidente de uma tentativa de golpe de Estado após a vitória do Lula em 2022 e de um complô golpista para reverter o resultado da eleição, junto com muitos aliados, com altos comandos da política e das Forças Armadas. Segundo a acusação, esse plano só não foi à frente porque ali o general Freire Gomes do Exército e o general da Aeronáutica não toparam dar continuidade e colocarem as tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, esse processo, apesar de começar amanhã, ele terá uma média aí de 2 semanas e ele está sequenciado da seguinte forma: o ministro relator Alexandre de Moraes começa fazendo ali as alegações da relatoria, depois vai ser aberto ali para o PGR, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que terá 2 horas para sua acusação. Depois os advogados dos réus farão uso da fala por mais 1 hora, que vai levar aí alguns dias, e por fim o ministro Alexandre de Moraes vai abrir para votação provavelmente no final da semana que vem, na sexta-feira. Então, são 2 semanas que os holofotes ficarão voltados ali para Brasília, para esse julgamento no STF. E como nós sabemos, mesmo com o ex-presidente no Banco dos Réus, ele continua movimentando ali todo o cenário político, exercendo grande influência no seu grupo político, na direita e também, obviamente, na composição da eleição para o ano que vem. Então, além dos aspectos jurídicos, o julgamento acelerou também as discussões para 2026. Só mais recentemente, o Bolsonaro começou a aceitar, segundo muitos interlocutores e pessoas próximas a ele, a suposta substituição, passar o bastão para um candidato da direita, que seria ali o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Essa sucessão para ele foi muito dolorosa, porque a todo momento ele se colocava como alguém que queria reverter esse resultado, reverter a situação de inelegibilidade para tentar voltar a disputar a eleição, ou colocar um dos seus filhos, ou mesmo a esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas agora, com o afunilamento desse processo, com a prisão temporária domiciliar, já se discute ali vários interlocutores, como Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, já começa um processo de convencimento junto ao presidente de uma substituição, que provavelmente seria ali, será, para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aliás declarou dias atrás que, se eleito for como presidente, o primeiro ato que tomará será o indulto a Bolsonaro. Então, ali existe uma relação de troca, não existe almoço grátis na política, nós sabemos. Então, esse apoio só virá com a posição firme do Tarcísio de Freitas frente a uma defesa enfática do ex-presidente. Lembrando que, recentemente, com o tarifaço do presidente Donald Trump ao Brasil, tarifaço de 50%, 40% em muitos produtos, gerou uma posição ambivalente ali dos governadores pré-presidenciáveis. Ali o governador Tarcísio de Freitas, num primeiro momento, defendeu o tarifaço, relegando isso ao PT, ao Lula, às relações diplomáticas. Num segundo momento, ele teve um recuo, visto que os setores produtivos de São Paulo começaram a cobrar, porque certamente é o Estado que é a locomotiva econômica do país, o mais prejudicado, e ele teve uma posição de certo recuo, mandou representantes lá para os Estados Unidos, o que gerou a ira do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que lá se encontra para fazer essa interlocução. Então, existe ali uma relação de atrito entre o clã Bolsonaro, entre os familiares, com esses governadores que estão aptos aí com a intenção de serem presidenciáveis. Aliás, O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente também, alegou dias atrás que esses governadores estão agindo como ratos. Até ali fazendo analogia, talvez, supostamente, ao governador Ratinho Júnior, que tem crescido também, tem corrido ali por fora, jogado meio que parado, não entrando em bolas divididas relativas à taxação e à prisão do ex-presidente Bolsonaro, apesar de ter ido na Paulista tempos atrás, mas no afunilamento desse processo ele tem se mantido ali quieto, correndo por fora, falando, se restringindo a falar de questões do Estado. Mas o Carlos Bolsonaro falou ali não apenas do governador Ratinho, mas também do Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, que segundo ele, segundo o filho do ex-presidente, estão agindo como ratos, querendo ali já o lugar do pai, né, o lugar de sucessão do Bolsonaro antes mesmo que o processo tenha sido finalizado. Bom, o fato é que o começo desse processo e o seu final, seu julgamento final na semana que vem, no final de semana que vem, vai movimentar o cenário político em Brasília, aqui no estado do Paraná também, aqui na nossa região. Cabe a gente ficar observando o que, que os deputados federais irão estar apoiando ou não esse julgamento, qual deputado vai estar apoiando, vai estar comentando, os deputados estaduais também e, por que não, os vereadores, né? Já que a gente sabe que muitos dos vereadores aqui na nossa cidade, sobretudo na nova legislatura, têm pautado bastante a questão nacional em relação à esquerda, à direita. Então, essa semana inicia com um olho no julgamento do STF, que com certeza será histórico e já mexe com todo o tabuleiro de xadrez para 2026. Bom, sou Joel Cavalcante, para o assunto é política, e desejo um bom dia, uma ótima semana a você, ouvinte da CBN Maringá.